Começar a nossa reunião. Quero começar por desejar a todas as senhoras e senhores deputados um excelente ano de 2021, extensivo às senhoras deputadas que acabam de entrar, portanto não era exclusivo dos que se encontravam presentes. A reunião hoje decorrerá num tempo substancialmente mais curto do que aquele que indiciava em função da ordem de trabalhos, na medida em que haverá vários adiamentos já formalizados. E começávamos então com a aprovação das atas 88 a 92, que foram tempestivamente distribuídas às senhoras e senhores deputados. Não havendo nenhum pedido de palavra sobre os mesmos, poderia a votação em conjunto e, portanto, quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas 88 a 92. Temos agora o parecer da Iniciativa Europeia. O deputado Jorge Paulo Oliveira está certo. Votação do parecer de iniciativa europeia 673/2020, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece o ambiente de janela única aduaneira da União Europeia e altera o Regulamento 952/2013, cuja a autoria do respectivo parecer é do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, a quem cumprimento e de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, muito bom dia, faça favor.
Bom dia, Sr. Presidente. Agora sim.
Senhor Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Agora sim, estão-me a ouvir.
Estamos a ouvir perfeitamente. Faça o seu, Deputado.
Muito bem. Muito bom dia a todos. Sr. Presidente, a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que estabelece o ambiente da janela única aduaneira da União Europeia, basicamente, eu estou a simplificar naturalmente a linguagem, basicamente estamos a falar da criação de um único portal que possibilite às empresas e comerciantes tratar rigorosamente de tudo, de toda a documentação relativa ao desalfandegamento das mercadorias, evitando-se por essa via que as empresas tenham de prestar informações a várias autoridades aduaneiras, cada uma com o seu próprio portal e com os seus próprios procedimentos. Ora, esta circunstância, esta criação deste portal único, permitiria, do ponto de vista da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, e da minha opinião, modernizar os controles transfronteiriços, vai facilitar o comércio internacional, claramente reduzir a carga administrativa para as empresas, melhorar a segurança e as análises de conformidade, aumentar a capacidade das autoridades agirem de forma concertada no combate aos riscos que o comércio internacional comporta e obter uma visão mais clara a nível da União Europeia das mercadorias que estão a entrar ou a sair do espaço da União Europeia. Ora, estas vantagens, naturalmente, não se obtêm ou dificilmente se obterão se as autoridades aduaneiras dos Estados-membros continuarem a trabalhar como até aqui, ou seja, de forma absolutamente fragmentada. Neste contexto, a iniciativa europeia não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que este objetivo é mais facilmente alcançável através de uma ação concertada da União e não, como eu referi, de forma fragmentada. Naturalmente que isto comportará investimentos por parte das autoridades aduaneiras, no caso concreto português, como à semelhança dos outros Estados-membros, terão que adaptar, Portugal também tem a sua janela única, terá que adaptar e evoluir de forma a tornar a interoperabilidade com este portal único. Deste ponto de vista, Sr. Presidente, julgo que a Comissão de Orçamento e Finanças poderá dar por concluído o escrutínio da presente iniciativa, remetendo a mesma para a Comissão de Assuntos Europeus para os devidos efeitos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, meu senhor deputado Jorge Paulo Oliveira. Apresentado o parecer, coloco à discussão, para quem, se for o caso, sobre o mesmo quiser intervir. Senhor só tenho um pedido de palavra, o Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por retribuir os votos de um bom ano ao Sr. Presidente e a todos os deputados da Comissão. Também cumprimentar o deputado Jorge Paulo Oliveira pela realização deste parecer. E tal como em outras ocasiões, quando estamos a falar deste tipo de pareceres que não são sobre uma iniciativa legislativa, em que temos depois a oportunidade de expressar o sentido de voto num outro momento, nomeadamente em plenário, relativamente à apreciação deste parecer, o nosso sentido de voto será determinado mais propriamente pela própria iniciativa europeia do que pela factualidade ou não do parecer, porque o parecer é factual e relata aquilo que é esta iniciativa da Comissão Europeia. Agora, o nosso sentido de voto, não tendo outra oportunidade para o expressar, será não num sentido favorável, tendo em conta aquilo que tem sido, ou aquilo que este regulamento consagra na continuação de um caminho de concentração de poderes em matéria aduaneira e de política comercial na União Europeia, com o qual não estamos de acordo, e que consideramos que, pelo contrário, em vez de nos abrir ao mundo, fecha-nos ao mundo e obriga-nos a reger-nos por uma política comercial que é determinada por Bruxelas e não pelos interesses nacionais. E isto já se revelou, esta submissão em termos de política comercial já se revelou prejudicial para o país em diversos momentos, nomeadamente com o embargo à Rússia e com os prejuízos que isso teve na agricultura nacional, nomeadamente em alguns setores agrícolas. E, portanto, não estando de acordo com este caminho de concentração de poderes em matéria de política comercial e aduaneira na União Europeia, o nosso sentido de voto será contra o regulamento, mas contra o parecer, mas sem que isso represente qualquer apreciação negativa do trabalho que foi feito pelo Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. E, da mesma forma, também o poderei desde já adiantar relativamente aos próximos pareceres, e, portanto, para me escusar a depois intervir nos próximos pontos, relativamente aos próximos pareceres do Sr. Deputado Miguel Matos e da Sra. Deputada Vera Brás, o critério será o mesmo, e, portanto, escuso-me depois também a intervir e deixo desde já essa nota. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que submeterei à votação este parecer. E pergunto, portanto, quem vota contra? O Partido Comunista Português. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda. Votam a favor todos os demais presentes. O parecer está aprovado. Agradeço ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira a redação do mesmo. E passamos ao ponto 3. Votação do parecer de iniciativa 593 da Comissão, 2020, proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos mercados de criptoativos e que altera a Diretiva 1937-2019, cujo relator é o Sr. Deputado Miguel Matos, que igualmente cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, desde já um bom dia e um bom ano a todos. A proposta de regulamento da Comissão 2020-1993 sobre o mercado de criptoativos integra o pacote para o financiamento digital que foi adotado pela Comissão Europeia a 24 de setembro de 2020. É um conjunto de iniciativas que procura ter uma Europa mais digital, que fomenta a inovação, mas também minimiza os riscos associados à digitalização, e, portanto, integra uma estratégia para o financiamento digital, mas também quatro propostas legislativas relacionadas, onde se inclui esta, mas também outra que será aqui também apresentada esse escrutínio. Este pacote foi adotado após várias consultas públicas, um extenso programa de proximidade com o setor, onde se inclui, aliás, e destaco uma iniciativa em Lisboa, a 15 de junho de 2020, e também vários outros relatórios técnicos. E o pacote pelo financiamento digital reflete ainda um compromisso da nova estratégia industrial para a Europa, e é uma estratégia para o financiamento digital define essencialmente quatro prioridades: a desfragmentação do mercado único digital, neste momento muito espartilhado pelos mercados nacionais, o assegurar de um quadro regulamentar que facilite a inovação digital, mas no interesse dos consumidores, a criação de um espaço europeu de dados financeiros e novos desafios e riscos associados. Bom, em relação aos criptoativos, os criptoativos são um ativo digital que depende principalmente da criptografia e tecnologia de registro distribuído. É uma tecnologia que mantém registros eletrónicos por uma rede partilhada de participantes,
ao invés de uma entidade centralizada, e isso permite que seja menos suscetível a ataques ou a falhas. E estes podem ser abertos, como no caso da Bitcoin, podem ser fechados, como no caso da maioria das outras plataformas. E esta inovação é vista por alguns como importante, potenciadora de emprego, de crescimento, outros têm vindo a manifestar alguma preocupação. Quando falo de proteção dos investidores, dos consumidores, com o risco desta tecnologia ser vulnerável à fraude, a facilitar o crime, nomeadamente o branqueamento de capitais, comprometer a estabilidade financeira ou a condução da política monetária. A 8 de outubro, o Parlamento Europeu também já adotou uma resolução sobre este tema, e já lá vamos. O mercado de criptoativos ainda é muito pequeno, mas diariamente registram-se aumentos no volume das transações. Em junho de 2020 havia cerca de 5.600 criptoativos a nível mundial. A capitalização do mercado destes ativos rondava os 260 mil milhões de euros, mas ainda longe de um pico de janeiro de 2018, que era cerca de 3 vezes mais. E, segundo o Centro para a Finança Alternativa da Universidade de Cambridge, havia cerca de 100 milhões de utilizadores de criptoativos. O que é um aumento grande, porque há 2 anos atrás eram só 35 milhões. E, aliás, agora vimos esta semana, não está no parecer, porque foi um desenvolvimento novo, um grande aumento do preço do Bitcoin poderá até fazer com que mais gente venha a aderir a estes ativos. Estes ativos envolvem um conjunto de atividades, prestadores de serviços, e é relevante dizer que, segundo a ESMA, a CMVM Europeia, havia entre 200 a 500 plataformas de negociação de criptoativos. Embora a negociação se concentrasse apenas em algumas e a maioria nos Estados Unidos da América ou na Ásia. Bom, e na ausência de regulamentação financeira adequada, estes ativos expõem os consumidores, os investidores, a riscos substanciais. Os próprios mercados correm o risco de manipulação. Alguns destes ativos já estão incluídos na regulamentação dos instrumentos financeiros, a DMIF, a Diretiva de Moeda Eletrónica. Mas, enfim, a sua aplicação não é straightforward, não é simples, segundo a ESMA. E também há muitos que não estão incluídos nestas regulamentações. E, enfim, alguns Estados-membros já estabeleceram regras nacionais destinadas aos criptoativos, designadamente a França, a Alemanha e Malta, e a vontade aqui da União Europeia de por um lado, de evitar a arbitragem regulamentar, poderá aqui gerar uma fuga para mercados mais desregulados, assegurar a proteção adequada dos consumidores, combater a falta de confiança nestes instrumentos, e assegurar um adequado desenvolvimento deste mercado e que possamos aproveitar a inovação que daí vem. O Parlamento Europeu, ao analisar esta iniciativa, 8 de outubro de 2020, disse que a iniciativa era oportuna, útil e necessária, e sim, mas lamentou, contudo, que, e cito também, não tenha abordado adequadamente os problemas relacionados com o branqueamento dos capitais, com o financiamento do terrorismo, com a criminalidade associada aos criptoativos e que continuam, em grande medida, por resolver. Bom, o que é que esta iniciativa essencialmente faz? Ela foca-se nos criptoativos que não estão abrangidos pelas diretivas de regulação financeira. Enfim, havia duas opções aqui. Uma delas era um regime voluntário de inclusão com um passaporte pronto, também voluntário, para permitir fazer atividades além de fronteiras. A Comissão achou que isto não era suficiente, que era mesmo fazer uma harmonização total, mantendo a figura do passaporte. Apesar da primeira, obviamente, ser menos onerosa, porque esta aqui dá mais segurança jurídica, dá menos fragmentação do mercado e assim protege melhor o investidor e a estabilidade financeira. Portanto, quando a regulação não está abrangida em relação às criptofiches ou às criptomoedas, foram consideradas várias hipóteses. A primeira delas era não permitir que se comprasse estes ativos, isso foi considerado demasiado restritivo. Havia uma segunda hipótese que era tentar abranger tudo pela diretiva da moeda eletrónica, isso também foi pensado que não chegava. E portanto optou-se por um terceiro caminho, complementando também com esta segunda, que era adotar um quadro jurídico, regulamentar próprio, para atenuar os riscos assim mais significativos. E também para abordar a questão das criptomoedas, sejam sistémicas, sejam significativas do ponto de vista da regulação. O regulamento essencialmente obriga aos emitentes dos criptoativos a ser uma pessoa coletiva ou a publicar e a publicarem um livro branco informativo. Após a publicação deste livro branco, o emitente pode vender os seus ativos na União Europeia ou metê-lo numa plataforma de negociação. Quanto às criptofichas, ou chamadas criptomoedas estáveis, os emitentes precisam de não só estar constituídos como uma entidade jurídica na União Europeia, mas verem o seu livro branco aprovado pelas entidades nacionais competentes e têm que cumprir outros requisitos. Regras de matérias de conflito de interesses, notificação à respectiva autoridade competente, de alterações nos órgãos de gestão, mecanismos de governação, fundos próprios, regras sobre como acusar as suas reservas de ativos, requisitos aplicáveis às custódias dos ativos que compõem essa reserva, limitações, enfim, em termos dos direitos mínimos dos detentores de criptofichas que não possam ser resgatadas, um impedimento para pagarem juros aos detentores da criptoficha, para que isto também não seja aqui uma forma de depósitos incaputável. E os emitentes são também obrigados a dispor de um procedimento para assegurar a liquidação ordenada das suas atividades. No fundo, aqui muitas das regras que vemos associadas à banca, associadas também aqui aos criptoativos, como forma de proteção dos investidores. Também é adotado critérios para a autoridade bancária europeia determinar se uma criptoficha é significativa, e isso acarreta também obrigações adicionais do ponto de vista de fundos próprios, política de gestão de liquidez, interoperabilidade. Bom, e o regulamento regula a autorização e a condição de funcionamento dos prestadores de serviços também, e aí não é já a EBA, é a ESMA, a CMVM Europeia, que tem a obrigação de ter um registro de todos os prestadores de serviço e tem um conjunto de proibições e requisitos para evitar os abusos do mercado, o insider trading, ou seja, a utilização e divulgação de informação privilegiada. O regulamento fala ainda da supervisão destes ativos, que está no âmbito de cada um dos Estados-membros, exceto nos criptoativos significativos, que aí a supervisão caberá à EBA, à Autoridade Bancária Europeia. E é criado, aliás, um colégio de supervisão com vários aqui players do ecossistema. E por forma a poder ajustar o regulamento à evolução tecnológica, que neste meio é grande, a Comissão Europeia é dotada de poderes de fazer atos delegados para especificar e alterar determinados elementos técnicos de definições e tudo mais. A eficácia deste regulamento é complementada naturalmente pelas demais iniciativas para o pacote do financiamento digital. Isto, segundo a avaliação de impacto da Comissão, pode trazer várias economias significativas, embora possam durar algum tempo. Em termos das remessas, podem ir até 570 milhões de euros anuais. Em termos de mercados de capitais próprios, financiamento de PMEs, até 540 milhões de euros por ano. Um custo de emissão de criptoativos que é 20 a 40% inferior às ofertas na bolsa de capitais, no mercado de capitais. Poderemos ter, em termos de reporting, em termos de infraestruturas bancárias, cerca de 23 mil milhões de euros de poupanças em toda a União Europeia. Também temos custos, naturalmente, sobretudo para os supervisores. Estima-se um custo que poderá ir um one-off até 16 milhões de euros, de forma recorrente até 24 milhões de euros. Um livro branco pode custar a cada PME até 75 mil euros. Enfim, bom, mas também há aqui algum risco em termos de administração tributária, disto poder influenciar e encorajar aqui a fuga aos impostos. Para terminar, Sr. Presidente, isto claramente está de acordo com o princípio da subsidiariedade, por causa da questão do mercado único, do mercado interno, tem a ver com isto, do mercado transfronteiriço, criptoativos, em termos de proporcionalidade também respeito, porque não excede aquilo que é o necessário para atingir estes objetivos, e há uma clara distinção também entre cada tipo de serviço, cada tipo de atividade, os vários riscos. Bom, em relação à opinião do deputado relator, neste caso de eu próprio, de facto acho que é importante nós acompanharmos aqui a evolução, a inovação nos mercados financeiros. Preocupa-me que, enfim, o BIS, o Banco de Pagamentos Internacionais, o diretor fala que o Bitcoin é um esquema Ponzi. Preocupa-me também os impactos ambientais que esta medida tem. Todos os criptoativos a nível internacional implicam 3 vezes o consumo de eletricidade de Portugal num único ano. E isto implica muitas emissões. Há várias preocupações em termos de supervisão, de proteção problemas com criminalidade. Para vos dar uma noção, 20% das ofertas iniciais da moeda acabaram por se revelarem fraudes. Cerca de metade das transações com Bitcoin são estimadas serem associadas à criminalidade. E, portanto, há aqui problemas com estes criptoativos que é importante irmos acompanhando. E, naturalmente, e para terminar, há também problemas de segurança. Foi estimado que em 2018 havia perdas de 854 milhões de euros de dinheiro dos investidores com perdas de segurança, e cerca de 43% dos prestadores de serviços em 2020 não tinham qualquer tipo de seguro. Portanto, há aqui um grande caminho a fazer. Também temos a literacia financeira. E, portanto, acho que é preciso acompanharmos, vamos acompanhando esta iniciativa, nomeadamente com as suas consequências para os supervisores nacionais em matéria de estabilidade financeira, em matéria de mercado de capitais, e é o acompanhamento que surgir aqui na conclusão deste parecer. Muito obrigado, Sr. Presidente, e peço desculpa por me ter alongado, mas é de facto uma iniciativa muito longa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Colocava à discussão, se for o caso, não registro nenhum pedido. Sr. Deputado Cecília Meireles, faz favor.
Sr. Presidente, eu apenas para cumprimentar o relator, mas para esclarecer que quer em relação a este regulamento, quer ao relatório que acompanha ao próximo, eu votarei favoravelmente porque os relatórios são feitos com cuidado e são absolutamente factuais, mas isso não implica um voto em relação às iniciativas que lhes dão origem. Queria que isso ficasse claro.
Obrigado. Certíssimo, Sra. Deputada, é claro, mas a Sra. Deputada enfatizou, e bem. Não registro nenhum pedido mais de palavra, pelo que colocarei de imediato à votação o parecer do Sr. Deputado Miguel Matos e pergunto, portanto, quem vota contra, o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém, não há abstenções, os votos favoráveis dos demais, está aprovado o parecer e felicito o Sr. Deputado Miguel Matos e agradeço todo o trabalho desenvolvido. Perdão. Seguimos para o ponto 4, votação do parecer da Iniciativa Europeia 594 da Comissão, 2020, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um regime piloto para as infraestruturas de mercado baseadas na tecnologia de registro distribuído, cujo relator, ou melhor, a senhora, relator é a senhora deputada Vera Brás, que cumprimento e é quem de imediato o aplaude. Senhora deputada,
muito obrigada, senhor Presidente. Permita-me só, antes de mais, cumprimentar todos e desejar um bom ano a todos os presentes, que seja um ano melhor que 2020. O deputado Miguel Costa Matos já falou sobre a tecnologia, já falou sobre a proposta que vem no seguimento do pacote do financiamento digital, portanto, pouco mais haverá a dizer, a proposta vem no seguimento uma da outra. Gostava apenas de realçar a questão de que este é um regime que pretende ter requisitos harmonizados para os diferentes participantes no mercado, portanto, ele respeita o princípio da subsidiariedade, assegura coerência e condições equitativas ao conceder à ESMA os poderes para fazer a supervisão e a coordenação. O princípio da proporcionalidade também se encontra respeitado. Esta é uma proposta que gostava de realçar mais uma vez a questão importante, que é a proteção dos consumidores e dos investidores, e em termos de matéria de segurança jurídica quanto aos criptoativos, sendo esta uma inovação disruptiva, ela acarreta também grandes desafios e por isso com este regime, no fundo, pretende-se que as empresas possam experimentar e adquirir conhecimentos através de uma aplicação prática destas regras que são agora definidas, ao mesmo tempo que dá aos reguladores o acesso à informação que de outra forma seria difícil e que ainda não existem dados disponíveis para ter a certeza para a concretização de um regulamento destes. Portanto, isto é apenas aquilo que tenho a acrescentar àquilo que o Sr. Deputado já referiu anteriormente e penso que a proposta está em condições para ser votada. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado também pela síntese da apresentação. Coloco à discussão, sendo o caso, não registro nenhum pedido de palavra, pelo que submeto à votação o parecer da Sra. Deputada Vera Brás e pergunto quem vota contra. O PCP e o Bloco de Esquerda, quem se abstém, não há abstenções, está aprovado o parecer e cumprimento e agradeço à Sra. Deputada Vera Brás o trabalho da elaboração do parecer. Passamos ao ponto 5º, discussão e votação do parecer da proposta de lei 19 da 14ª Legislatura, primeira sessão provinda da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, pela garantia do financiamento das autarquias locais das regiões autónomas, 10ª alteração ao regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais, aprovado pela Lei 73 de 2013, 3 de setembro, na sua atual redação, cujo autor é o Sr. Deputado António Gameiro, que cumprimento e a quem de imediato dou a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Também no mesmo sentido, desejar a todos um bom ano, repleto de todos os sucessos pessoais e familiares e políticos. Sr. Presidente, esta proposta de lei 1914, primeira da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, pretende garantir o financiamento das autarquias locais, das regiões autónomas, sobretudo por via de uma alteração à Lei 73 de 2013, de 3 de setembro, que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais. E, portanto, No fundo, este inciso ou esta pretensão de alteração põe em causa a repartição dos recursos públicos entre o Estado e os municípios e sobre a participação variável do IRS, pretendendo à Assembleia Legislativa Regional da Madeira que as receitas da região não contem para o cómputo geral da participação das respectivas autarquias locais nos impostos do Estado. A nota técnica veio-nos juntar uma tabela que demonstra a diferença entre aquilo que deveria ser transferido e o que é de facto transferido, tendo ou não em consideração as receitas próprias da região. Do ponto de vista constitucional, as regiões autónomas, nos termos do artigo 227 da Constituição e do próprio Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma da Madeira, estabelece que são os órgãos próprios do Governo que têm os meios necessários à prosseguição das suas atribuições e, portanto, no fundo, o artigo 108 desse Estatuto estabelece quais são as receitas da região, as quais incluem todos os impostos, taxas, multas, coimas e adicionais. O Sr. Presidente da Assembleia da República fez com que houvesse uma audição das próprias regiões autónomas, bem como da Associação de Municípios, e a Associação de Municípios veio também dizer que se impõe a escrupulosa transferência para todos os municípios portugueses dos montantes em que têm direito nesta matéria. Portanto, aquilo que há a dizer é que a presente proposta de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Eu vou-me eximir de dar opinião sobre a temática, uma vez que ela me levanta, sobretudo, algumas dúvidas de natureza constitucional, mas que a pretensão me parece objetiva do ponto de vista da Assembleia Legislativa Regional, não tenho dúvidas, e, portanto, penso que está em condições de poder ser aprovado e discutido.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Gameiro. Tenho uma inscrição para a discussão deste seu parecer. E não havendo mais nenhum pedido de palavra na sala, passamos ao mundo virtual, através do qual a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa se nos juntará. Sra. Deputada, muito bom dia, faça agora.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Presidente, cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados e desejar os votos de um excelente ano. Pedi a palavra para intervir, obviamente para agradecer a elaboração do parecer do Sr. Deputado Gameiro, um parecer que é feito de uma forma bastante objetiva e bastante factual, mas também que, ao fim e ao cabo, exemplifica bem a nota técnica e também o que consta neste momento no processo legislativo em relação aos parceiros e dar essa nota que neste momento nós temos de ter três parceiros que estão juntos ao processo legislativo e que estão reproduzidos no parecer do Sr. Deputado Gameiro, destacando o parecer do Governo Regional da Madeira e da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que vão no sentido favorável desta iniciativa, e era só esta nota que queria fazer, agradecendo mais uma vez a elaboração do parecer da parte do Sr. Deputado Gameiro. Obrigada e bom dia a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que de imediato coloco à votação o parecer do Sr. Deputado António Gameiro. Pergunto quem vota contra. Não há votos contra. Quem se abstém? Não há abstenções. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado António Gameiro e agradeço o seu trabalho. Passaríamos agora ao ponto 6, e ponho no condicional, porque não passaremos na exata medida em que o Grupo Parlamentar do PSD solicitou o adiamento desta discussão e votação da proposta de lei 4314, o que, obviamente, será atendido e, portanto, será adiado para a reunião ulterior. O mesmo sucederá, desta feita por requerimento do PAN, aos pontos 7 e 8. Trata-se de uma proposta de lei 1514 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira e um projeto de lei do próprio requerente, do adiamento, o PAN, ambos sobre as implicações tributárias do tratamento do bombeiros voluntários, que são ambos dois diplomas que haviam baixado à comissão sem votação e, portanto, hoje seria a sua discussão e eventual votação. Passamos assim ao ponto 9, a designação do autor do parecer do projeto de lei 606-14 do PSD, que aprova o regime jurídico da desclassificação de contratos e outros documentos que comprometem o Estado ou outras entidades integradas no perímetro orçamental em setores fundamentais, e o seu relator cabe ao grupo parlamentar do PS, e eu perguntava, Sr. Deputado Fernando Anastácio, se está em condições de poder já indicar o Sr. Deputado ou a Sra. Deputada relator.
Sr. Presidente, bom dia. Queria, aliás, cumprimentar todos e desejar a todos um bom ano e dizer que estamos, de facto, em condições e que serei eu próprio a fazer esse parecer.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, muito bem, muito obrigado. Temos agora um projeto de resolução 806-14 do PSD, que recomenda ao Governo a afetação das verbas remanescentes da execução do PART em 2020, reafetando às autoridades de transporte que eles necessitem pela sua efetiva e elevada taxa de execução, que nos termos do regimento carece de pronúncia relativamente à metodologia, isto é, se pretende a sua discussão em comissão ou em plenário. Sr. Deputado Eduardo Pacheco, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, começo também por agradecer e retribuir os votos de bom ano que nos dirigiu e endereçá-los também a todos os colegas e dizer que o PSD solicita, logo que possível, que esta matéria seja apreciada em comissão.
Em comissão, sim.
Mas pode ser para a semana, para o próximo,
muito
quando
bem.
For oportuno.
Exatamente. Tão cedo quanto possível será agendado. O ponto 11 trata-se da análise e votação da proposta do relatório de atividades da UTAL da primeira sessão legislativa. Foi distribuído às senhoras e senhores deputados e, consequentemente, dava a palavra a quem a mesma solicitar. Se não houver pedidos de palavra, passaremos à votação do plano de atividades da UTAL. Portanto, senhor, e é o que faremos de imediato, então, relativamente... estamos a falar da análise e votação da proposta do relatório de atividades da UTAL, exatamente. Quem vota contra? Não há votos contra. Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade o relatório de atividades da UTAL, primeira sessão legislativa. Passamos agora ao ponto 12, agora sim, análise e votação da proposta de plano de atividades da UTAL para a segunda sessão legislativa da 14ª legislatura. E eu concedi a palavra a quem a solicitar. Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Há apenas aqui um aspecto que eu precisava ter aqui algum esclarecimento, não sei se é possível. Se não for possível, também acho que é ultrapassável. É aqui na página, estava aqui a tentar encontrar a página, página 9, na coleção número 7, que tem a ver com o acompanhamento das parcerias público-privadas. Não, na página 9. Página 5. É aqui no PDF é que é a página 9, mas é a página 5 da numeração que tem o documento. Sim, aqui a coleção número 7, acompanhamento das parcerias público-privadas e do setor público-empresarial. Qual é que é aqui a minha questão? No plano de atividades da primeira sessão legislativa, era apenas os encargos com as parcerias público-privadas e referia-se aos 12 dias úteis após a divulgação do relatório da UTAP, que é a entidade que o Ministério das Finanças acompanha as parcerias público-privadas. Aqui acrescenta-se o setor público-empresarial. Isto terá a ver com alguma alteração que se fez relativamente às atribuições da UTAL. Agora, a minha dúvida é... Se acrescentou às atribuições da UTAL o acompanhamento do setor público empresarial, eu não sei se o relatório é necessariamente o mesmo do relatório das PPPs. Pode ser outro relatório. E a minha questão aqui é, ok, passou a ser 16 dias úteis, isso acho que não é um problema passar de 12 para 16 dias úteis após a divulgação destas publicações, mas junta-se das publicações da UTAP e da UTAM. A UTAM, que no Ministério das Finanças acompanha o setor público empresarial. Ou seja, qual é que é aqui o meu receio? É que depois, ficando à espera das duas, se demora ainda mais tempo na elaboração destes parceiros. Para mim parecia-me que o acompanhamento destes PPPs tem um determinado caráter, o acompanhamento do setor público empresarial tem outro caráter. E talvez fizesse sentido serem dois relatórios em que um esperasse, até pode ser os 16 dias, relativamente à publicação da UTAP, e o outro esperasse 16 dias em relação à publicação da UTAM. O meu receio aqui é que, juntando as duas coisas, possa haver mais prolongamento de prazos para termos acesso a estas publicações. É apenas uma, enfim, uma alteração que me suscitou aqui alguma dúvida e que também, não sei se o Sr. Presidente tem algum esclarecimento a dar sobre esta matéria.
Não, a minha, sem prejuízo de intervenções subsequentes, a leitura que eu faço, nomeadamente no quadro Tempo de Execução, quando se refere a 16 dias úteis após a divulgação das publicações da UTAP e da UTAM, é que entendo que essa divulgação é respectiva, ou seja, não fica uma à espera da outra, é em função da respectiva publicação. Portanto, será sempre dois, um relativamente à UTAP e outro à UTAM.
Então, vamos continuar a ter um relatório de acompanhamento das PPPs, e outro relatório de acompanhamento.
Sim. Ok. Poderei solicitar um esclarecimento ao Sr. Coordenador da UTAM, mas não vejo outra interpretação, porque não faria sentido estar à espera de uma matéria diferente da publicação de uma... Certo, mas está após a divulgação das publicações. Mas darei nota dessa preocupação e parece-me que, se não for assim, eu informarei ulteriormente a Comissão, mas tinha já uma anotação. Entendo, na leitura disto, que não, essa dúvida, em princípio, não se não justifica. Sr. Deputado Duarte Pacheco, também, faz favor.
Sr. Presidente, também na mesma página, no ponto 5, sobre o relatório relacionado com o programa de estabilidade. Aquilo que antes nós tínhamos era um prazo de 8 dias, assumindo que dei a 10 dias entre a apresentação e a discussão. A UTAL propõe agora 9 dias úteis, o que significa que é praticamente, é na véspera, 9 dias, pode ser à noite, e o Sr. Ministro estar aqui no outro dia às 10 da manhã, fazendo com que os deputados não tenham tempo de ler o relatório da UTAL, com efeitos práticos para a audição do Sr. Ministro. E, portanto, Sr. Presidente, eu sugiro que se mantenha os 8 dias que existia no prazo, no plano de atividades anterior.
Concluo, Sr. Deputado. Sim. Sr. Deputado Fernando Chaves, faz favor.
Sobre esta matéria, precisamente, só queria também um esclarecimento. O prazo dos 10 dias não tem a menção que são úteis. Ou temos o outro prazo. Também diz, não é?
Aliás, eu até acrescentava aqui mais algo nas notas. Porque eles depois dizem que pode ser dilatado se mediar um prazo superior a 10 dias, e eu acrescentaria, ou encurtado, se o prazo de discussão for inferior aos 10 dias. Porque senão ficam sempre seguros que podem entregarem ao fim de 8 dias úteis ou de 9 dias úteis, e porventura nós acordarmos que o Sr. Ministro vem cá numa quarta para outra quarta e não termos efeito prático deste relatório.
Sr. Presidente, da sequência desta questão, aliás, a minha sugestão até era diferente. Era que devíamos assegurar que esse relatório chegava com 48 horas de antecedência, pelo menos, à sua discussão, e tínhamos o assunto resolvido. Ou seja, teríamos sempre, pelo menos, dois dias antes da efetiva data da discussão. E acho que era mais... resolvíamos todas as questões. Portanto, ou seja, o tal teria o compromisso de fazer chegar o relatório, pelo menos até 48 horas antes da respectiva discussão no plenário.
Vai ao encontro da observação do Sr. Deputado Duarte Pacheco. Pode ser dilatado ou diminuído em função do agendamento do documento. Faremos essa alteração. Portanto, deixa de estar em tempo de execução. 9 dias após a recepção do documento do Ministério das Finanças e passaria a estar disponibilização à comissão de 48 horas ou 2 dias, melhor dito, 2 dias não é por horas, 2 dias de antecedência sobre 2 dias úteis. Sim, são os prazos, são dias úteis, certo? São dias úteis sobre a discussão, sobre o agendamento da discussão. Sim, a redação disto, certo? Ok.
Eu percebo o brilho profissional do tal, mas se o relatório não nos chegar a tempo de nós o analisarmos, não, pode ser excelente, mas se não chegar a tempo das discussões...
Não, exato. A observação inicial do Sr. Deputado Eduardo Pacheco era precisamente que passar de 8 para 9 faz com que na prática é na véspera. Portanto, o entendimento é que deve ter 2 dias e, portanto, é uma questão de acertarmos a redação. Mas farei... Portanto, com a tradução desta antecedência e depois a sua redação em conformidade, e mais um esclarecimento que será solicitado, se são dois relatórios, como parece que continuarão a ser, ou se, exato, e portanto também darei nota disso, nesse pressuposto podemos votar o ponto 12, e pergunto, nesse pressuposto, quem vota contra, não há. Quem se abstém, não há. E está aprovado por unanimidade com estas duas ressalvas. Teríamos o ponto 13, que era o projeto de regulamento da Comissão de Orçamento, mas percebo-me que não foi distribuído às senhoras e senhores deputados. Também são alterações mínimas, mas será obviamente o projeto de reagendamento. Trata-se apenas da... as alterações decorrentes da entrada em vigor do novo regimento da Assembleia da República, que tem alterações ao nível do quórum e outras alterações relevantes, e, portanto, será também objeto de distribuição e agendamento para a próxima reunião. O ponto 14. Designação de autor de parecer da proposta de lei 6614, uma proposta de lei do Governo, que altera a matéria de benefícios fiscais e cria uma medida extraordinária de contagem de prazos no âmbito do IRC, cujo relator compete ao Grupo Parlamentar do PSD indicá-lo, e pergunto ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco, que está em condições de o indicar.
Sr. Presidente, a deputada Sara Madruga da Costa.
Sra. Deputada Sara Madruga da Costa. Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 15º, designação do autor de parecer do projeto de lei, que está aqui um erro, não é um projeto de lei do Governo, portanto há aqui um lapso na redação. Certo, está, se viu na ordem de trabalho, está escrito projeto de lei, parênteses COVE, portanto, ou é o projeto que estava errado, ou era o GOV está errado, é uma proposta de lei. Então, proposta de lei 6714, que estabelece uma isenção de IVA aplicável às transmissões de dispositivos médicos para diagnóstico in vitro da Covid-19 e vacinas contra a mesma doença e prestações de serviços, transpondo a Diretiva 2020, atendendo ao lapso no resto da epígrafe, está sob suspeita. De qualquer modo, o relator compete ao Grupo Parlamentar do PS, que está acima de qualquer suspeita, e, portanto, Sr. Deputado Fernando Anastácio, se está em que tiverem condições de indicar. E é 2020, está confirmado, certo?
Sra. Deputada Vera Brás.
Sra. Deputada Vera Brás, muito obrigado. E com isto chegamos ao último ponto, outros assuntos. Para quem mesmo quiser usar da palavra. Ninguém tem outros assuntos. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, uma questão relativamente àquelas audições que estavam várias agendadas. Não, a minha sugestão... Penso que isto ficará agradado com a explicação, se o Sr. Fernando Santos quiser usar a palavra, foi mal ouvido.
Sr. Presidente, de facto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, já tinha requerido até o seu agendamento logo no início e de um conjunto até de entidades a ouvir. Contudo, também foi antes desta nova forma de funcionamento que nós agora temos, fruto da situação em que estamos, da situação pandémica. E tivemos aqui uma experiência, se dúvidas tivéssemos sobre essa matéria, acho que são do... E não tem a ver com quem foi ouvido nesta missão, mas temos aqui duas experiências, tanto da CMVM como do professor, como do Sr. Vereador do Banco de Portugal, é que, de facto, as audições neste mecanismo da videoconferência funcionam, com toda a sinceridade, é pelo menos a minha percepção, porque interação não existe, estamos aqui e alguém debita do lado de lá, quer dizer, não... E, sinceramente, estamos a ouvir também responsáveis dos bancos, numa forma desta forma, não é propriamente o nosso objetivo que eles venham aqui debitar a sua leitura, tanto que têm, por muito, sempre muito otimista, da realidade. E, portanto, sem prejuízo, até porque também, sem prejuízo de dar uma revisão sobre esta matéria em função de alguma questão de oportunidade, nós éramos, neste caso, punhamos à consideração da Comissão a possibilidade de aguardar o início destas diligências, um pouco a ver se haveria alterações desta situação em que estamos de funcionamento, que nos permitisse fazer essas audições num outro enquadramento. Também, por outro lado, estamos na fase do encerramento das contas dos bancos e também penso que um mês ou dois não trará aqui muito, aliás, até permitirá termos algumas discussões com uma realidade muito mais atual e concreta sobre a situação e do sistema financeiro português. Por isso, neste quadro, o Partido Socialista, portanto, se concordasse, reservava-se, portanto, depois, num momento que entendesse mais adequado, suscitar à Comissão e à mesa, e ao Sr. Presidente, o reagendamento e a marcação concreta destas audições.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Chaves. Penso que é razoável, e aliás é um apelo que faço aos grupos parlamentares e aos seus deputados únicos representantes, que nesta conjuntura, que esperamos que seja o mais breve possível, uma vez que apenas virão presencialmente, sendo essa a vontade da Comissão, membros do Governo, que as outras audições, que seja ponderado na sua oportunidade as condições concretas em que as mesmas decorrerão e a utilidade antecipável das audições em curso, e, portanto, levaremos em conta essa sugestão do Grupo Parlamentar do PS, por isso que concordaremos todos, e que oportunamente serão feitas, mas, portanto, noutra conjuntura, e, portanto, da minha parte, outros assuntos já não teríamos, Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Só para dar uma informação à Comissão e aos serviços, porque foi por lapso que ficámos de indicar, e eu esqueci, não adianta encontrar outra razão, o relator para a Conta Geral do Estado. É o deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, certíssimo, para a Conta Geral do Estado. Pronto, e com esta informação, damos por encerrada esta, que é a primeira reunião de 2021. Todas as senhoras e senhores deputados, continuação de um bom período.